When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas.
Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós estamos aqui para uma temporada especial do Diva da Diva em formato de videocast. Toda terça-feira, 8 horas da noite, aqui no canal do Diva Depressão, tem o videocast do Diva da Diva. E toda quinta, a gente upa nas principais plataformas… Upa?
Upa?
Faz o upload.
Upa?
Tá certo, upa, né? A gente upa o áudio desse episódio.
Sobe, né?
A gente sobe.
É, fica falando em inglês porque tem nossa língua, entendeu?
Upa, subi, upa, nossa, é. A gente posta.
Você que levantou a questão, eu não falei nada.
É, eu tive a dúvida, você já veio com grosseria.
Tava quieto,
já começa
aqui,
assim.
Meu chá. Tá,
aí na quinta-feira a gente coloca somente o áudio pra vocês ouvirem, tá? E lembrando que toda sexta tem um episódio extra para apoiadores. Então você que paga R$10 por mês tem direito a um episódio extra toda sexta-feira.
Chique.
Tá bom?
É uma sessão exclusiva com a gente, olha aí.
Ah, sim, não sei se isso é bom ou se é ruim.
Ah, é mas, bom. Né? Não, quem tá lá se diverte, tá?
Exato.
A taxa de gente que entra é maior do que de gente que sai. Então acho que isso quer dizer alguma coisa,
entendeu? Se tá entrando, gente, é porque o negócio é bom.
Entrar e sair faz parte, mas… Quando só entra, a gente fica feliz também, né?
Ai, sim. Acho que quando entra é mais… Dói um pouco,
não sei se é bom começar esse episódio.
Não, também acho que não. Hoje, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é nossa amiga há muito tempo aqui na internet,
importante falar que essa pessoa tem muito a ver com o tema de hoje. Porque assim, antes da gay botar uma peruca, ela bota uma toalha. Ela bota uma camisa na cabeça.
Ela bota um salto escondido, às vezes passa um batom.
A mãe sai de casa, eu ia testar. Eu ia fazer o momento blogueira com os batons da minha mãe.
Eu já fiz também, eu já brinquei com as bonecas das minhas irmãs. Escondido.
Só escondido, porque não podia?
Não,
meninas,
podia,
não,
tá?
Pode.
Hoje, no Diva da Diva, temos aqui Samira Close pra falar de criança viada, amiga!
Ai, amiga, eu me identifiquei. Eu fui uma criança muito viada. Mas eu era uma criança viada babado.
Ah.
Babado, porque… Ah,
boca quente.
Exato, porque eu aprendi a costurar muito cedo, que eu sou uma costureira profissional.
Mentira!
Mentira, amiga!
Sério. E aí, eu fazia as roupas, e as meninas ficavam assim, eu quero essa roupa pra mim. Eu falei… Jamais, querida. Esta é minha.
Amei que você era uma criança costureira!
Total, sempre nos pontos, costurando.
Eu tô chocado.
Você não sabia?
Eu não sabia disso.
Eu comecei a costurar, minha família é de costureira, né? Minha mãe é costureira, tenho tias costureiras, enfim.
Ainda são costureiras.
Ainda são, não trabalham mais na área atualmente, tá. Que a pobre da minha mãe já tá velha demais. E aí, e aí ela… Mas sim, costureira. Aí eu aprendi a costurar mais ou menos com uns 13 anos, na máquina de costura mesmo. Aí depois, trabalhei dos 13 até os 18, costurando.
Caramba!
Caraca.
Olha, tá vendo? Antes de virar streamer, Samira Close
era
costureira.
Mas aí, então era uma coisa normalizada. Então, não era tipo um choque ver você costurando. Que querendo ou não, costura ainda também, pelo menos quando a gente era pequena, era uma coisa mais feminina, de certo modo.
É, também. Tem muita bicha na costura, que as bichas sempre estão ali no meio.
É, hoje em dia tem.
Ao mesmo ponto, também tem muito gay que é estilista também, né? Então você fica nesse meio tempo. Mas na sua casa não tinha problema você aprender a costurar, por
não,
exemplo.
Não tinha. É que assim, eu acho que a criança viada, ela já é viada lá de pequeno.
Você era bem viadinha, amiga?
Muito viadinha, amiga.
Muito afeminada. Muito.
Eu, tipo assim, eu tava assistindo televisão, aí eu fazia assim. É automático.
Sim, amiga. Assim, amiga, eu tenho várias fotos que eu tô assim.
É automático, você não tá.
Uma perna cruzada,
amiga,
assim.
Amiga, eu tenho uma foto na praia que eu tô bem pequenininha, assim, com as tetas de areia, assim. Eu tô tampando os seios com areia.
Aí a mãe só não vê, ela tá vendo. É, ela quer tentar enganar. A minha tia falava assim, às vezes eu escutava, né, assim, bem ratucha, eu escutava a minha tia falando assim: não adianta, Luzia, esse menino é viado.
Você ouvia?
Ela falava, a minha tia. Não, mas tipo assim, de mal. Porque a minha mãe tentava, que a gente era evangélico, né, da igreja, a minha mãe tentava, né?
Reprimir.
Isso, e a minha tia, não, ele é viado, minha filha, olha, isso é viado.
Meu Deus.
E ela tava certa mesmo.
Não, assim, que bom que ela era sincera, na verdade. Porque às vezes… Mas assim, não é, na verdade, nem a questão assim de você ser gay ou não. Porque às vezes, uma atitude… Por exemplo, brincar com uma boneca. Não é porque uma pessoa brinca com uma boneca que ela é necessariamente gay, entendeu? Mas obviamente…
É que no nosso caso, era um combo de vários comportamentos.
Coincidiu da gente ser também, entendeu?
E tem criança que nem tem jeito de criança viada e cresce e é viado.
É, né, eu acho, amiga? Que é muito particular, né?
Eu acho.
É muito particular. Eu sempre fui muito, assim. Desde de me interessar por coisas do universo feminino, que a gente, né, que a sociedade encara como universo feminino.
Sim.
Então, brincar de boneca, ficar em casa, ajudar minha mãe em casa. Olha que loucura. Isso é considerado coisa de gay, né?
É bizarro. Então, você só fica.
Olha, já vamos
mãe...
entrar militando.
É.
Já vamos, a gente militar. Falou que não ia ter militância, já começa.
A gente dá um close errado e milita. Dá um close errado.
Vai equilibrar,
e
equilibrar.
Dá um equilíbrio, isso, né, amiga?
Mas o fato de ficar com as meninas, eu lembro também que era uma coisa muito cobrada.
Meu pai não gostava que eu tinha amizade com as meninas da rua. Ele sempre falava pra eu parar de andar com as meninas. Mas aí não tinha os meninos pra eu andar também. Eu não queria andar com os meninos,
não queriam brincar de boneca.
É, exato.
Eu lembro que eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho que eu. E eu brincava de boneca escondido com a vizinha da gente, que era a Bárbara.
Outro
a gente
clássico.
Era da mesma. Bem ali.
No sigilo.
Aí
sigilo.
Meu irmão ia ver e falava assim: eu vou dizer pra mãe. Aí corria.
Olha.
Aí chegava em casa.
Mas quando você era viadinha assim, amiga? Quando, tipo, bem novinha já, né? Sua mãe ficava, tipo. Ela reprimia, assim, com uma certa grosseria? Ela era grossa com você? Ou ela tinha
tranquila.
Uma… Era mais de boa,
não,
assim?
Não, era mais grossa. É que, assim, como… Eu não sei se eu posso colocar, não uma culpa, mas assim, linkar isso, né? De como a gente era nordestino, ai, cabra da peste. Minha família não tinha nenhum gay, assim, declaradamente assumido, né? E aí, era tipo muito assim, tenho que consertar esse menino agora, sabe? Ainda tinha o peso da igreja. Então, tipo, ela nunca foi me bateu por conta disso, nem nada do tipo. Mas ela falava assim, a gente é mal, menino.
Sim.
Tipo assim, vai brincar
amiga,
com os meninos, só quer brincar com menina.
Comigo.
Só quer brincar com menina,
meu
vai brincar
pai
com
falava
menina.
Muito, engrossa a voz. É. Engrossa a voz pra falar.
Meu mamãe, como assim?
Mas já tá grossa. Já tem grossa, mamãe.
Parecia um gato.
Não, e na nossa cabeça, às vezes, a gente tava disfarçando. Aí você atendia um telefone e a pessoa falava, ô, senhora. E assim, era a gente, sabe? A gente ficava...
e não sei vocês, mas pra mim era tipo tão natural que não era nem sobre. Aí nessa época não era nem tipo, eu gosto de menino, eu gosto de homem.
Sim, não, amiga, era só o nosso jeito.
Era só o jeito.
Exatamente.
Era só
o
jeito.
Tipo, assim, eu também.
Eu prefiro. Tanto que pra mim, até assim, uns 13 anos, eu pensei que eu era gay porque eu gostava de boneca. Eu não sabia que era gay porque.
Questões.
Não era, não era.
Sim.
E aí, tipo, depois que eu fui aprender, aí eu adorei.
Que horror. Depois chega um momento que não tem jeito,
a
né?
A gente chega um momento ali na escola, nos seus 15 aninhos, você já quer
que já é uma adolescente viada.
Que já é uma adolescente viada.
Uma adolescente viada. Eu lembro que tinha uma página na internet que chamava Criança Viada, né?
E o mote dessa página, não sei se você sabe, não sei se você chegou a conhecer essa página, eles até falavam isso, que eram atitudes de criança viada. Às vezes a criança nem cresceu e não virou um adulto gay ou lésbica, nem nada disso. Mas assim, são atitudes que, sei lá, os pais olhavam e aí falavam, essa criança é viada, entendeu? Porque tá com um saltinho. O Eduardo tem um parente que já colocou um saltinho
eu tenho
na infância.
Não, ele não colocou um salto, ele tava com uma meia, normal. Só que aí ele gostava muito de ver as princesas da Disney e tudo. E aí ele chegou na frente do meu tio e falou, papai, olha meu sapatinho de cristal. E era uma meia, sabe? E aí meu tio falou, sai daí, moleque, sai daí.
Aí,
hoje somos grandes bichas, né, enfim.
Sim, um sapatinho de cristal é fada.
Amiga, olha meu sapatinho, qual que era a dúvida, sabe?
Não adiantou,
não,
né?
Não adiantou nada, muito. Um sapatinho de cristal.
Eu lembro que uma coisa que eu achava muito bafo, assim, de infância, era pegar todos os prendedores da minha mãe de madeira e colocar na mão, assim.
E fazer a unha.
Essa é clássica.
E depois ficava doendo os dedos, ficava. Tudo apertado.
Mas era já o sofrimento de você estar bonita, entendeu?
Por isso é colocar salto. A minha mãe é evangélica, então ela tinha um monte de vestido e saia.
Você colocava escondida, amiga?
Finíssima. Minha mãe trabalhava, ficava em casa. Eu montava a minha irmã, fazia desfile com a minha irmã, que a minha irmã é mais nova que eu.
Sim.
E aí minha mãe tinha um saião, aquelas que você fica rodando e fica assim, bem…
Dá um efeito.
Ficava rodando. Bem a dança evangélica.
Isso, eu ficava rodando no bicho. estéreo em casa, só eu e a minha irmã. Ai, aí quando a mãe chegava, a gente tirava tudo, escondia. Eu falava assim, nossa, o que que aconteceu? Meu guarda-roupa tá todo esculhambado, toda coisa. Acho que com os ratos.
Então, vocês ainda tiveram irmãs, né? Que dava pra ir ali na boneca. Eu não tive irmã. Então, assim, não tinha brinquedo de menina em casa, entendeu? Eu tinha aqui na minha prima, e uma vez eu até roubei boneca dela.
Olha, que lado, né?
Já roubei boneca.
Já ficou uma bicha criminosa, já.
Eu escondo na minha gaveta de roupa, entendeu?
Você escondeu a boneca?
Eu escondi na minha gaveta.
E a sua mãe achou.
Aí minha mãe abriu e falou, nossa, esse monte de boneca aqui.
Alguém colocou?
Nossa, não roubou só uma, você roubou várias.
Eu roubei três, eu acho.
Olha!
Já é foda, né?
A mão
eu
leve.
De boneca,
é, bicha.
Não, eu roubei só uma porque era, tipo assim, era uma que era muito cara, eu não tinha minha família, coitada, né? Ah. E aí era uma coisa que tinha uns cabelos sedosos, uma roupa. Uhum. Aí eu. Mas ela não sentiu falta, ela era rica, tinha várias.
Sim. Você
compra boneca hoje em dia, amiga?
Não, eu compro muito art figure, né? Tá, coisa de anime. Tá. Mas boneca.
É uma boneca,
boneca
cara.
Não. Boneca
não brinca.
Hoje em dia eu acho um pouco assim. Um pouco medonha, né?
É, não, dá.
É hoje em dia, tipo, às vezes eu
corta a gente com um monte de boneca em casa.
Não, mas tem diferenças e diferenças,
aquela,
eu acho.
Você, aquela bonecona bem grandona, assim, paralisada, assim, de pra, você acordar, olhar pra aquela boneca.
Então,
eu acho.
O povo tem medo do meu
paralisia
Chucky,
do sono na hora.
Mas eu tenho mais medo dessas bonecas de porcelana que tem cara de morta.
Pois é.
Que uma criança
e
morta.
Essas, nem a gente queria brincar. Eu não queria brincar com uma boneca bebê.
É.
Eu queria brincar com uma boneca bebê.
É, igual das bafas.
Gosto de uma boneca bafa.
Eu lembro agora que eu brincava com. Nossa, é foda, né, viada? É foda. Mas eu lembro quando eu era menor, eu tinha duas amigas.
Sim.
Eu vou falar que elas são sapatão hoje em dia.
Ai, fala, amiga, pode falar.
Era a Amanda e a Patrícia, aí brincava eu e outro menino. Não lembro o nome dele agora. E aí, olha a loucura. Olha, a gente se inspirando na família. A gente ficava em casa com as bonecas, eu e ele, a gente arrumava a casa toda. E aí, sapatão botava o Pateta e o Mickey num carro. Aí chegava a Baby e quebrava tudo. Olha a brincadeira das crianças.
E atropelava as bonecas.
Isso, atropelava, a gente deixava a casa impecável. Aí ele chegava com o Mickey, um dos pés, tô bebo, caralho, derrubava tudo.
E as sapatões eram os boys e vocês eram as.
E a gente não acredita, vou ter que arrumar tudo de novo.
E agora, donas de casa, né, amiga? Aí eu amei essa brincadeira.
É porque muita coisa que a gente não teve na infância, a gente, hoje em dia, não muita coisa, mas algumas a gente. Quer comprar hoje em dia, as figure actions aí.
Eu tô louca por uma Barbie da Margot Robbie. E eu
já
não
saiu?
Amiga, já esgotou. Saiu, você vai na loja, já não tem nada, já não tem. A cara dela é horrorosa. Mas eu quero porque é a Barbie do filme.
Porque a gente não teve na nossa época, entendeu?
Então, ai, os cabelos ondulados. Parece o seu cabelo hoje, amiga.
Você viu, amiga? Eu tô uma coisa
loira, ondulado.
Tá uma coisa meio Barbie, né?
Ah, eu acho que a Barbie é um trauma que eu tenho. Porque eu também cresci com duas amigas vizinhas, assim. A Bruna e a Marina. E elas tinham muitas bonecas, e aí eu passava o dia no quintal delas e eu não podia relar nas bonecas, sabe?
Só quando ninguém
porque
tava
elas
vendo.
Não deixavam?
Não, ou, tipo... eu é porque eu tinha isso dentro de mim, assim, ah, não posso pegar a boneca. Sim. Meu pai, né, falava.
A gente mesmo fica com medo de não fazer.
Tá fazendo, parece que aquilo ali é algo erradíssimo, né, terrível. Não posso pegar nessa boneca que eu tô cometendo um crime.
Mas aí a gente se virava com o que tinha também. Ia com Max Steel mesmo, com padrão.
Não, eu não tinha boneco, não. A pobreza era grande. Eu brincava, era
nada,
com coisa dos lixos, era... Era só que a gente brincava muito. É, mulher, é a realidade. Na época, não é coisa de viado, né? Mas falando de brinquedo, assim, eu brincava com aquelas tampas de detergente, rolamento de bicicleta, fazia Beyblade.
Ai, amiga, arrasou.
Criatividade.
Então, criatividade, porra nenhuma, mulher. Eu queria um Beyblade de verdade, era pobre.
Não, Bi, mas um salto de lata também.
Esse eu já
entendeu?
Brinquei, que é aquela lata
também.
Com cordão.
Mas é engraçado que eu gostava de coisa de menino também. Tipo, eu jogava peão, sabe? Peão.
Peão também
eu
jogava.
Eu adorava rodar peão.
Você gostava de peão?
Eu pintava o peão, porque dependendo do desenho que você fazia, quando ele girava…
Dava um babado,
então eu gostava
sim,
do…
Sim.
Quer dizer, customizar já acho uma coisa de bicha. Você pintar, deixar colorido, já é uma coisa meio
tudo
de viado.
Pode ser a pipa mesmo, a pipa, que era uma coisa bem assim, dos boys.
No Ceará chama raia, soltar raia.
Dava pra você montar a pipa ali, fazer um babado, não deixar uma rabiola bafo, entendeu?
Botar o cerol,
cuidar do cerol. É da bicha, tem uma coisa, você já vê que é da bicha.
Tem.
O peão é da bicha.
A bolinha de gude eu achava bafo também, as bolinhas de gude.
Então, eu gostava de coisa de menino também.
Mas não brincava, porque sempre era uma coisa muito mais assim, dos meninos brigando.
E nesse período, eu juro que eu tentei assim, me aproximar mais. Por exemplo, eu ia jogar bola, porque. Eu jogava muito lá no Ceará, chama carimba. Não sei como chama aqui, queimada.
Que taca a bolada na
nossa. Aqui é queimada.
Pois, aí lá no Ceará chama carimba.
Ai, eu adoro jogar queimada.
Amiga, eu era babado no carimba.
É uma carimbada,
eu,
né?
Eu era luxo, eu tipo assim.
Ai, que horror.
E eu era.
Não, de bater e levar uma carimbada.
Sim,
entendeu?
É, mas aqui você sabe que aqui, né? Fica muito solto assim, o povo pode entender qualquer coisa.
Ai, Bi, fala, Bi, como é que.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Obrigada, gente.
É, amiga, é melhor deixar, né?
Não, mas ó, eu era babado no carimba. Só carimba, só tinha uma pô, né, mulher, e viado. E aí, meu irmão era da mesma escola, ele ficava brigando, que tipo assim, ai, que ele queria um irmão pra jogar bola com ele. Só que quando eu ia tentar jogar bola, fazer aquele time, né? Tinha um capitão, a escola foi... Ninguém me escolhia.
Bi, é, porque amiga. A gente era aviada, né?
Eu nunca fui escolhida pra nada dessas coisas,
gente.
Eu
ia pro gol. Ai, vai ser goleiro.
Você já foi goleira?
Já não tinha outro
sabe
lugar mesmo de
bolas,
me enfiar.
Sabe pegar bolas, né? Aquelas pedras bem… Ai, eles sabem pegar
eu
bolas.
Eu nem queria estar lá presente. Futebol é uma coisa muito difícil.
Não dá, eu chutava o chão, ficava com os dedos tudo sanguentado, sem unha. Era horrível. Mas eu tentava, tipo, eu me esforçava, mas não dava, gente. O negócio era outra coisa.
A queimada até que era um lugar salvo
ali. As bichas
vai
mais pro vôlei.
A queimada, um
vôlei. Eu gostava bastante de jogar. Eu joguei
era babado.
Bastante na
Você
escola.
Você era babado
Eu era
queimada.
Babado também.
É.
Tinha competição, eu fui pra final da queimada. Copa do Vale, eu não fui tão mal de queimada, assim. Eu adorei
Perdemos
um
no
tempo.
Primeiro jogo.
É, mas eu durei um tempo em campo.
É.
Você foi queimado logo no começo.
Ai, porque eu queria sair logo.
Não é pra mim esse tipo de... Não é.
É que esporte em si, né, é uma coisa que... Nossa, eu fiz de tudo pra não fazer educação física na minha infância.
Nossa, eu também. Fiz de tudo. E eu fazia... Até adulava a professora, né? Bajulava ela.
Eu fazia um acordo com os meus professores. Eu tinha um professor que ele deixava eu ficar jogando xadrez.
Nossa, que professor. Minha professora era uma sapatona, ela não deixava, não.
Não ele deixava. Ela queria ver a gay sofrer.
Ela queria. Ela pode, não, pode ir lá.
Ela não deixava.
E eu com a minha bela, a minha franjona, a calça boca de sino, que nessa época eu pegava a calça, eu cortava a lateral da calça.
Ah, e aí ficava solto, assim.
Não, eu pegava, eu já sabia costurar, eu pegava um triângulo de tecido e colocava. Aí ficava as calças rolando.
Olha, plá, só plá, você plá. Ia de calça de boca de cima pra escola.
Eu costurava as blusas, eu fazia todo um babado, como é um... Quando você...
Drapeado.
Não, sem feita, assim, né?
Customiza.
É, customizei toda, ia toda customizada.
Mas então você já não tinha, por exemplo, esse medo, assim, de ser gay?
Não,
de
não, tinha, não, não tinha.
Não teve.
É que, assim, na verdade, em casa era, tinha que dar uma segurada, porque, né, mãe, evangélica, aquela coisa toda, e tudo era tipo, isso, não sei o quê. Agora, na escola, meu apelido era Flozinha, Flo. Eu era conhecida na escola inteira, andava eu, Oziel e o Boi, que era dos três viados da escola.
Sim.
Por onde a gente passava, na bateção de palma, cada palavra, seu viado, e você vai poder, parecia um parabéns, por onde a gente andava.
Ai, que ódio. Você tinha raiva, amiga?
Eu fazia isso.
Ah, entendi. Agora
é que você
entendi.
Já vem de uma geração que, ó, já serviu esse tabu quebrado. Porque na minha não tinha nenhum gay assumido, no máximo um professor. E tipo, nem se falava. Então assim,
sério?
Você tinha que ficar retraído.
Na favela, as bichas eram babado, minha filha. A gente andava escandalizando no meio da rua.
Ai, eu queria ter sido uma bicha assim, porque eu fui muito reprimida na escola. Eu sofri bullying em casa, na escola, eu era muito reprimida.
Mas também causou, né?
Causei.
Então...
É porque você causa, a gente bota a culpa nisso, né? Você causa o bullying pra tentar tirar a atenção de si. Então, eu zoava os outros pra alguém
Existem
prestar atenção.
Existem outras maneiras também.
É, né? Mas...
A minha era o humor, entendeu? Ah, e ser divertido, aí te livra de um bullying, entendeu?
As bichas eram muito queridas pelas professoras.
Sim.
Isso é verdade. Esse era um ponto positivo. Eu também era muito querida pelas minhas professoras.
As professoras botavam a gente assim na mão. Ai, vai lá, meu amor. Ai, claro, tinha uma que era até meio assim. Isso mesmo, bicha, vai. Pá, umas coisas.
Ai, batia.
Umas veias, sabe? Isso mesmo, bicha. A gente com, sei lá, 14, 15 anos, as veias com 60. Vai, bicha.
Oh. Daqui a pouco, amiga, a gente vai ler umas mensagens que as pessoas mandaram, mas eu já vou ler uma agora, porque você falou de professora, e a primeira aqui foi uma professora, a Rita, ó. Ela falou assim, tive um aluno que não aceitava que eu fizesse filas de homem e de mulher. Aos 6 anos, ele dizia que não era nenhum e nem o outro.
Olha.
Eu fazia uma fila só pra ajudar. Quando era dia de fantasia na escola, ele dava show. Fazia maquiagem como as meninas e vestia as roupas da princesa da Disney. Dava show e era diva do CI. Só a família não achava.
Ah, é.
Eu gostei que a professora já empoderou a criança também. É,
pioneira do movimento, essa criança, né, menina?
É, amiga, fez a fila das não-binárias, né?
Sem fila aqui, que negócio de gênero é passado aqui. Então,
gente, uma criança de 6 anos, né?
Mas eu sinto isso dessas novas gerações, pelo menos assim. A gente olhando, por exemplo, você conta a sua história, já é muito diferente do que eu vivi.
É muito.
Então, aí você vê os outros que estão vindo agora, as outras gayzinhas, tem gente... Sabe, que já tá ali, a família apoia super. Aqui ainda era uma gay, ó, que tinha esse, todo esse discurso. Mas aparentemente a família não tava ali junto, entendeu? Mas fervia na escola, eu acho que isso que
importa. Então, eu acho que é legal quando a professora também apoia, sabe?
É porque, tipo assim, eu acho que talvez ela já entenda que em casa não rola esse apoio. Uhum. E na escola, por ter tá longe dos pais, você sente, tipo, menos peso pra ser quem você é. Uhum. E se libertar, assim, ficar tranquila e brincar. Então, se a professora entende isso e é de uma forma respeitosa, respeitosa, né? Porque, obviamente, a gente não vai fazer a bagunça escassa dentro da sala de aula.
Obviamente.
Mas, assim, se a professora entende que é o seu jeito, que você é assim e tal, ela não vai te reprimir por conta disso. Pelo menos as minhas não me reprimiram. Pelo contrário, elas eram tudo... Levava, fazia aqueles cabeçalhos, assim, lindo.
Ah, eu também, letra, amiga.
Aquela caneta desenhar, de gel,
a professora,
né?
Olha que linda a sua letra, meu amor. Ai, você é tudo. Olha
e
que
as
chique.
E as nossas letras de bicha sempre são letras bonitas,
ai,
né?
Meu caderno
péssima.
Era babado. Sério?
A letra dele, amiga, é um caos.
Mas eu desenhava em volta da página inteira, fazia um monte de...
Um frufru, as matérias, os trabalhos, todo
mas ele desenha bem, capa. Então pelo menos o desenho em volta da folha era bonito,
mas virava
né?
Uma lixeira o caderno, assim, ficava perto. Mas, material escolar já é uma coisa assim que, pô... A gente queria o quê? Uma da Jolie, um caderno da Jolie.
É, ou estojo com glitter.
Gente, o áudio, quando eu comecei, como eu falei pra vocês, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Primeira coisa que eu comprei, um fichário.
Ai, amiga, era tudo.
Do jeito que você queria.
Do jeito que eu queria.
E sua mãe permitiu.
Ah, eu tava trabalhando,
meu
dinheiro era meu. Eu fui lá.
Você lembra o que
comprei,
que
era? Era um fichário da Mini.
Mas ó, pra você ver, eu tive o primeiro fichário que eu tive ilustrado, assim, era um fichário do Harry Potter. Eu já sofri bullying, porque falava que era coisa de viado.
O Harry Potter? Não mentiu, né?
Não, assim, mas... Não tem só viado que
é
gosta
contra
de Harry...
todo mundo, né?
Sim, mas na época, não era só viado que gostava de Harry Potter. Era bem era uma coisa
tem.
Bem...
É os tipo, meninos liam. É tipo Crepúsculo também.
Mas Crepúsculo é bem de
bicha. É mais de viado, já.
Crepúsculo
já tem
é
mais pro viado,
eu acho que o Crepúsculo é bem de bicha, né, amiga? É o Harry Potter, dá pra você dar um truque ainda.
Mas o material...
E às vezes o personagem já... Nossa, só porque eu tava com... Acho que não era sobre o personagem, era sobre mim, sabe?
Tinha que comprar aquele com a Ana Paula Arósio na
capa. Que pra qualquer coisa com você já era de viado.
É, amiga. Eu sinto que era uma coisa assim, sabe? Eu estudei no SESI, e a calça do SESI era uma calça meio que assim, gelanca. Então ela grudava no corpo, sabe? Aí tinha uns meninos que usavam a versão de tactel, que era aquela grossa, sabe aquele tactel largo, né? Só que eu gostava da gelanca, que grudava. Aí eu era o único menino que ia com a calça apertadinha, sabe? Nossa, eu era alopradíssimo.
Que dó.
Alopradíssimo.
Eu era muito abusada quando era criança.
Amiga.
Muito. Assim, tipo, adolescente, você era muito abusada na escola. Nossa, já briguei de porrada com o menino na escola.
Amiga, jura? Você era uma criança viada que batia?
Abusadíssima. Porque eu me juntava com as outras bichas, a gente ia se empoderando, entendeu?
Ai, amei.
Era porque a gente era muito assim. É porque eu era aquela bicha de Grêmio. Da escola.
Ah, você era dessa.
Era essas bichas chatas.
Você queria reclamar e mudar as coisas, então.
Amiga, total. Esse assim, um senso de justiça, sabe? A bicha querendo barbarizar com tudo e com todos, querendo fazer baixo assinado pra tirar a diretora da escola.
Olha que louca!
E batendo que pá, pá, pá. Era muito assim. Aí quando eu andava com essas bichas, o Oziel e a Boi, na época... e aí, a gente era muito assim, tipo...
Você tem
assim,
contato com elas ainda?
Não tenho mais, muitos anos.
Sim, sim.
Muitos anos. Soube de algumas coisas delas, mas bem distante.
Uhum. Sim, sim.
E aí, a gente era muito, tipo... Todo mundo da escola conhecia a gente, porque a gente era os três viados da escola.
Sim.
Todo, aqueles viados que só andam junto. Então, quando acontecia alguma coisa com uma das da gente, a gente fazia aquele enxame.
Amiga.
E saía gritando e batendo palma, e vinha aquelas mapô amiga da gente. E a
aí
gente...
Já se juntava todo mundo.
Era, barbarizava.
Nossa,
e teve um menino
escola,
que me bateu e eu meti a porrada
nele. Dela.
Então, a Samira já vem de um outro momento.
E aí
você
bateu?
Bati, ele me bateu, eu falei, como é que é? Eu bati com um rosto na mão dele.
Não, brincadeira. Ai, gente, ó, não vou julgar, não.
Eu bati.
Que tem de viado que apanha em escola, eu acho que é sobre isso também.
Gente,
bateu,
se juntar,
vai levar.
Né? Pois é,
lógico,
se eu tivesse uma gangue também.
Levar,
era uma gangue,
também.
Mas a gente era capeta na escola. Eu era, tipo assim, dentro da sala de aula, pra aprender, eu era 10, assim, era muito CDF, eu não, nunca fiquei de recuperação, nunca…
Ah, você não deu esse trabalho pra sua
nunca,
mãe, então.
Nunca, nunca.
Arrasou, arrasou.
Agora, assim, de bagunça, muito bagunceira. Ai, a gente fazia enxame, tipo assim, alvoroço na escola, aí o pessoal… A gente ficava sabendo que fulano queria pegar não sei quem na saída. Ah. Aí as bichas já começavam, pois vamos fazer um enxame. Aí passava nas salas, assim, nos corredores, eita, que fulano vai pegar não sei quem na olha. Saída.
Olha que louco.
Juntava um monte de gente, aí ficava. A fulana discutindo com a outra menina, aí ficava aqueles empurra, mulher, na cara dela, tá falando da tua mãe.
Olha que louca! Você era uma bicha opressora, então.
É, eu gostava da bagunça. Aí,
as meninas tendo papel, entendeu?
É, ela oprimiu, eu amei. As meninas ficavam brigando, se elas caíram no chão, a gente jogava areia assim, em cima delas, as meninas.
É apenas contra todos, entendeu?
É, sem, a gente gostava da palhaçada, da bagunça.
Ai, amiga,
e assim, ó,
amei.
Você trabalhando com internet, você tem público tanto adulto, uh-huh. quanto também crianças, acredito.
Tem criança que manda mensagem criança, pra você,
na época
amiga.
Do Free Fire, tinha bastante, né? Na época do Free Fire.
Acho que você depende do jogo, né?
Depende, você... depende do que eu tô jogando mais. Sim, atualmente, sim. como eu não tô mais no Free Fire, que tem um público infantil bastante grande, sim. aí nem tanto.
Nem tanto. Não. Mas aí, qual tipo de mensagem você recebe, assim?
De criança? Ah, é. Me dá um codiguinho.
Não, mas você recebe de crianças gay, de criança viada?
Ah, assim, adolescente, na live tem bastante adolescente.
Sim.
Eu acho que o que eu recebo mais, assim, é eles pensam... Quando a gente é adolescente, assim, a gente meio que... Não sei se vocês tiveram isso. Mas você olha pra um lado, assim, e fala, cara, nunca vou poder ser eu. Sabe,
sim,
tipo...
Esse momento,
quando
amiga,
que eu
tive
vou,
muito isso
quando
também.
Que eu vou poder, sabe, ser feliz plenamente, de verdade, fazendo o que eu gosto, fazer, sendo quem eu sou. Eu recebo muita mensagem das pessoas... Porque eu falo muito sobre a minha vida, assim, a minha história,
sim.
né? Tipo. E aí, eu sempre falo pros meninos, gente, ó, calma, vocês estão num momento que é isso mesmo, respira fundo, vai dar certo. Eu sempre dou esses conselhos, assim, eu tenho muito medo de dar conselho de ai, quer saber de uma coisa? Lacra mesmo com a sua mãe, bota ela num lugar feio, acaba com
porque
tudo.
Não é assim.
Porque não é assim. E aí, é muito fácil pra mim, que tô aqui na minha casa, na minha vida, falar isso pra um adolescente, como é que ele vai lidar com tudo isso? Então, sempre, tipo assim,
e é capaz
ó, tem
de
você calma,
falar
respira.
E piorar a situação.
Exato.
Porque ele não vai conseguir fazer, e ele vai achar que é o que ele tem que fazer.
Exatamente.
E vai ser pior, amiga, arrasou, eu também acho isso.
Ó, eu vou ver aqui o Vitor, ó. É, lembro que quando criança, queria tanto brincar de boneca que comecei a usar fiapos pra fingir que era cabelo. Usava meu dedo como corpo e fingia ter uma boneca que não pude ter.
Ai,
nossa,
que
gente,
dó.
Essa é meu Deus.
Nossa,
essa foi penosa, coitada.
Essa foi penosíssima.
Eu lembro que eu fazia roupinhas de papel.
Ah, isso sim.
Papel,
sim.
assim, no
acho
máximo.
É muito clássico, por exemplo, não é de boneca, mas é, pintar unha de corretivo é muito clássico.
Pintar
né?
unha de corretivo. E sabe uma coisa de criança não, viada
nem,
que eu
nem
fazia?
Arte, né?
As minhas irmãs compravam muita revista, muita Marie Claire. Ah. Eu pintava de maquiagem as moças da revista.
O que dava pra fazer também é cortar os vestidos das modelos.
Também.
E fazer uma boneca de papel,
sim.
assim.
Nossa. Faz a boneca de papel, aí faz… Sabe aqueles negocinhos que tem umas pontinhas que você dobra assim e coloca o vestido da boneca?
Sim,
lembra
sim.
disso?
Ai, sim.
Nossa.
Sabe quando você… Tem, você tem um personagem de papel,
é porque já
coloca.
Vem pra você recortar.
É,
nossa, mas eu pegava muito. Canetinha, passava batom nas mulheres que já tava de batom, fazia sombra, amava fazer isso.
Eu, quando era criança, eu entrei num curso de pano de prato, de pintar pano de prato.
Olha que coisa de bicha.
Eu pintava pano de
amiga,
prato.
Amiga, ela fazia biscuit.
É umas bichas esquisitas, inclusive,
é,
né? A
é,
bicha
é,
do pano
era
de
eu,
prato.
Uma criança
de
e
criança.
Um monte de senhora, entendeu?
Assim. Lógico, né, mulher? Geralmente quem procura esse serviço é senhora mesmo.
Pois é, mas eu amava pintar
pano
de
prato.
Pano de prato. Nossa,
é,
mas era na,
você
na associação
uma, você
de bairro.
Uma criança viada senhorinha.
É,
e, sabe, aquelas que usam a camisa de Nossa Senhora, entendeu? No nosso caso católico, entendeu? É uma coisa
pano
bem...
de prato esmeleguido.
Isso, essa energia.
Ó, essa próxima aqui, ela já teve uma infância mais inclusiva. Ah. Cresci sendo a criança viada e também gay pet da minha mãe. Eita. Ela vivia me pedindo pra ajudar a pintar o cabelo, passar os produtos químicos de alisamento, pedir opinião e dicas de roupa e maquiagem e ainda teve dificuldade de entender como ser gay closeira. Não era fato.
Eu não entendi.
Será que ela não soube… Por mais que ela tenha feito tudo isso, ela não entendia o fato dela
então,
ser gay,
eu
entendeu?
Acho que ela não entendia o fato dela ser uma gay closeira.
Depois de tudo que ela passou na infância, entendeu?
É.
Acho que é meio que isso.
Mas você empoderou seu filho, amiga, aí,
pois
ó.
É.
Mas ó… Tem muita mãe que é hipócrita. A minha era um pouco assim também. Tipo, ela não queria que eu fosse gay, mas na hora de fazer a maquiagem, ela queria.
Você maquiava ela, amiga?
Maquiava. Deixava ela bem, bem belíssima pra receber o Espírito Santo na igreja.
Mas deixava belíssima
o cabelo
mesmo?
Dela sedoso, fazia hidratação pra ela, né, bater o cabelo na igreja. Ajudava a escolher o look pra ir orar.
Então, isso eu lembro da minha mãe me perguntando de roupa. Eu lembro
Minha mãe também já me perguntou.
E ela perguntava pra mim, entendeu?
Minha mãe também já me perguntou.
Pô, por que você tá perguntando pra mim, entendeu?
É. Você sabe o que significa, né, mamãe?
Não vou dizer todas, mas dizem que a grande parte sabe quando o filho sabe, tem um…
É, a minha mãe, depois de muito tempo assim, ela assumiu pra mim que ela já sabia.
Então,
depois
bicha.
De muito tempo, ela falou que ela só não queria ver. Mas ela já sabia. A minha mãe, tipo, assumiu também depois de um bom tempo. Quando ela vê, assim, que, tipo assim, que a opressão dela não vai mais te conter, que você já é uma pessoa adulta, ela fala assim, eu já sabia mesmo, que eu tava tentando, assim, que Deus te mudasse. Ela falou, mudou, olha como eu tô belíssima hoje.
É, exatamente, deu pra melhor.
Mas você acha que hoje ela desencanou dessa coisa da religião, amigo? Você acha que ela ainda tem isso com ela? Não, eu acho que hoje ela me entende, ela respeita a minha vida, me respeita e me ama. E disso eu não tenho dúvidas.
Então vocês têm uma relação boa?
Muito. Eu e a minha mãe, tipo, a gente é muito amigo. É só não tem algumas coisas que eu não falo com ela, que eu tenho vergonha, assim. Mas ela pergunta, cadê o teu namorado, meu filho? Não vai namorar, não?
É que nem tudo também precisa falar, né?
É, exato. E aí, só que, tipo, acho que o rolê da religião é uma coisa muito complexa, assim.
E tá cravado nela há muito tempo.
Exato, exato. É desde criança, assim. Então, ela, por mais que ela queira a minha felicidade, me ame, acho que lá dentro do no âmago, assim, ela... Tipo, que Deus me que salve. Porque na igreja, você ser gay, você vai direto pro inferno, né? De tobogã. Então, ela fica com medo. Tipo, não é o fato de... Eu não queria que você fosse gay. Eu não queria que você fosse pro inferno.
Exatamente. Do que você vai... Sempre é mais sobre o que você vai sofrer.
Exato.
Ou que as pessoas vão pensar também, que é um grande clássico. Ah, que pessoa vai achar
Ah, não.
Você?
Mas a minha mãe, ela... Quando minha irmã... Foi minha irmã que contou pra minha mãe que eu era gay, né? Eu nem precisei contar. A primeira coisa que ela perguntou... Nossa, mas ele não vai casar? Minha mãe queria que ela enxergasse, porque eu sou o único menino, né? Então ela também enxergava essa coisa, ai, de ver eu casando, de ter filho.
Minha mãe também queria um neto.
É, não é só sobre, ai, o que ele vai sofrer da porta pra fora.
Eu tenho dois irmãos cheios de neto lá, então não tenho esse peso.
Não
aí,
é só sobre o que vai sofrer na rua, é sobre também o que eu queria ver você realizando,
são todas
sabe?
As expectativas que ela tinha. Mas mesmo assim, se você parar pra ver, isso não quer dizer nada. Porque tem muitos casais gays aí que tem filho, tem um monte de coisa.
Ah,
então,
total.
Assim, mas eu acho que não existia essa percepção. Nem se falava muito sobre também, né? Então você não tinha como saber também essas possibilidades.
Então, olha esse comentário aqui do Danilo. É, quando criança, eu ganhei um microfone da Xuxa. Aquele que tinha uns cabelinhos, sabe?
Não sabe, ela é nova.
Eu sei, mas eu não tive.
Então, eu me apresentava todos os dias na garagem de casa.
Olha que abusado.
Tinha uma farmácia na frente. Muito tempo depois, eu já adulto, encontrei um dos farmacêuticos que disse: me lembro das suas apresentações. Queria me enfiar num buraco.
Oh, meu Deus.
Amiga, já tinha um. Eu brincava de fazer show, amiga.
Não, eu não brincava.
Nossa, eu brincava, amiga. Eu tinha Lego, eu montava microfone de Lego.
Você montava?
Ah, eu brincava de fazer show.
Você fazia?
Mas pra boneca ou pra outras crianças?
Não, amiga, sozinha.
Ah,
sozinha eu me imaginava uma popstar.
Eu brincava muito de encenar as coisas, tipo, ai, nós somos super-heróis, entendeu?
Tá.
E eu sempre era uma menina, entendeu?
Ai,
sempre era uma personagem feminina. Nos jogos mesmo, em si, assim, jogo...
Falando, só joga com as meninas.
Eu só jogo com as mulheres.
Ah, é chique, eu também priorizo sempre as maiorais.
É mais legal. A Kitana com os leque. Eu vou jogar com ela com os leque ou com o cara dando soco? Com o leque.
Os caras têm uns braços de ferro, não tem graça.
E os caras, velho, esquisito, né? Não tem um close, não tem uma magia luxo.
Não,
essa porradaria, eu quero soltar uma magia, um babado, um brilho. Eu quero um brilho.
O cabelo que joga,
um cabelo.
Né? Eu acho também.
Você pequeno, você teve muito contato com os games ou só veio depois?
Não, desde muito novo. Desde
já
muito
jogava?
Novo, já,
no
já.
Fliperama, junto com os meninos?
Então, no eu comecei jogando aquele que era assim, na casa da minha amiga Amanda, sapatona.
Ah,
que
o Dynavision.
É esse o nome? Eu não lembro, era tão criança.
Eu acho que o Dynavision tinha alavanca, acho. Não sei.
Eu não lembro, era um que tinha alavanca e um botão. Que
certo.
Era que tinha da nave, tinha uma navezinha.
Certo.
E aí, eu comecei jogando esse, que é o que eu mais lembro, assim, antigamente. Mas depois veio
Atari,
o Super Nintendo.
Atari.
Aí eu joguei Atari, né? Acho que é.
Nossa,
aí depois veio o Super Nintendo, que joguei o Mario Clássico, mas joguei Mortal Kombat Ultimate. Aí depois veio a era do…
Ai, mas Mortal Kombat é bem de bicha também, né,
era
amiga?
Era Sindel, eu só jogava de Sindel, Kitana.
Eu também amava Sindel.
Gente, a personagem rola o cabelo na pessoa.
Ela faz o que a gente tem vontade de fazer. Ela enrola, ela mata a cabeça enrolando o cabelo.
Eu acho que Mortal Kombat é um jogo que une gays e héteros, entendeu?
Total. Eu também acho, é um universo ali que colide. Né?
Colide, porque tudo é sobre matar também as pessoas, explodir as pessoas, né?
Então, e elas chutam de dois. Salto, já tem um saltão fino, assim, elas lutam de salto.
E é engraçado que pro jogo eu nunca tive vergonha, por exemplo, de escolher. Eu falar, ah, eu quero jogar com ela, eu vou jogar com ela, eu vou escolher. Por mais que eu, às vezes, deram umas rodas de menino, que um monte de menino em casa jogava videogame. E aí você ficava, pô, vou ficar com vergonha? Não vou, vou jogar com ela, tá? E aí você ganha ainda, você sendo viado, aí é uma humilhação pra eles.
Nossa, ele é apeleiríssimo.
A pelona.
A pelona, pelona.
Tem que ser bom em alguma coisa, já que no futebol não ia.
Não dá pra jogar videogame com o Felipe.
Eu não tinha muita vergonha de ser viado, não. Era, como eu falei, eu era muito afeminada, gente. Eu era muito viadinha.
Você já veio de outro lugar, bicho. É.
Ai,
já,
amiga,
sim.
Mas eu não sabia que você teve uma infância mais liberta
disso,
sabe?
O meu rolê era, tipo, família.
Era família.
Tô longe da minha família, nossa, eu virava drag queen sem peruca. Eu era
doida.
Eu ia pra locadora, que na época era locadora de coisa. Nossa, eu era viadíssima. Tanto que quando eu fui pro fliperama… Eu era muito bom no fliperama, eu jogava o KOF 2002. Aí era na favela, né? Aí tinha os campeonatos nas favelas ali. As favelas tudo fazia campeonato.
Aham. Você jogava nesses campeonatos?
Eu jogava, amigo. Oh. Eu era bem novinha, eu era babado. E aí tinha uns bofe lá, se metido criminoso, grandão. E eu macetava eles, e eles davam murro na máquina. Porque se ele desse em mim, eu morria, né? Sim. Ele dava murro na máquina, que eu tirava todo mundo da máquina. Aí meu nick era princesa. E aí, uma vez, o cara pensei que eu ia apanhar, porque tinha uma coisa lá que era, tipo, salvar a ficha. A ficha era 10 centavos na época, lembra?
Sim, sim.
Que era 10 centavos de prata.
Uhum.
10 centavos, e aí, alguém entrava, chegava pra colocar, disputar com você, colocava versus.
Sim.
E aí, eu ficava lá jogando, e o pessoal ficava me chamando pra me tirar outra pessoa, sabe?
Pra tirar a pessoa que tava ali muito tempo na máquina. Aham. Uhum.
Aí, era babado.
E você tinha esse...
Amigo, era finíssima, gazeava a aula pra ir pro fliperama, mas eu nunca conseguia ganhar, porque tinha um bofe lá do cabelão, acho que era bem... Aí, Edu.
eu sou péssimo nesses jogos, gente.
Aí, eu não conseguia ganhar dele, era muito bom.
Isso explica muito você na internet já, porque você já chegou sendo uma gay que manda todo mundo se fuder, entendeu? Que não
como
tá nem
assim?
Aí. Se a criança ia te xingar lá no jogo, você xingava ela de volta,
sim.
Entendeu?
Eu acho que eu aprendi a me defender muito cedo com as armas que eu tinha.
Uhum.
Eu acho que a minha família, e também posso atribuir, talvez, porque eu sou cearense, lá é uma coisa muito normal pra gente, a gente tratar tudo com muito humor, muita graça. Mas chega uma hora que, tipo assim, eu sou muito respondona, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, agora que eu tô mais calmo, que eu tô ficando maricona, velha, já não aguento mais. Tô de cabeça, mas assim, eu era muito respondona, assim, sabe? Respondia tudo. Então passava na rua, os caras, o viado, não sei o quê. Aí eu falava, os palavrão com a pessoa.
Já ia, já.
Já, foda-se, sabe?
É. Mas você vê, a gente não é tão...
Não era muito de abaixar a cabeça, não.
Somos alguns anos mais velho que você, assim. Mas a gente, você vê, a gente já vem do momento,
que
assim...
Que a gente ouvia e ficava quieto, sabe?
A gente ficava quieto, com medo,
a gente não
entendeu?
Falava nada.
A gente não respondia.
Passado, não respondia.
Você pensa, ele é bocudo, mas mesmo assim, ele não falava.
Hoje
por
eu falo
expressir.
Umas coisas, sim. Hoje até temos um cachorro latindo aqui em volta. Hoje eu falo umas coisas, sim, mas é depois de muito tempo, né?
Mas a gente se empoderou.
Se empoderamos.
Acho que vem esse rolê dessa coragem, né? Talvez.
Vem. A gente vê outras pessoas sendo caruda e realmente a gente para pra pensar: nossa, quanto tempo eu passei sem responder, sabe? Tem que
total.
Responder mesmo.
É. Eu não tive pai, assim, né? Não fui criado com pai. Nunca tive experiência de ter pai. Então, tipo, a minha mãe, ela passava o dia trabalhando, desde muito pequeno. Então, meio que eu aprendi a me lutar, assim, sozinho, sabe? Pelo que eu tinha.
Uhum.
E aí, por isso que eu acho que eu era muito respondão, assim, também.
Sim.
Mas até um certo limite, né? Também não... Calma lá, pô.
Ai, amiga, mas eu acho que foi melhor você ter crescido assim, sabia? Porque a gente sofre... Eu sofri demais. E talvez se eu tivesse sido mais bocudo...
Quem vê você hoje assim não imagina, né?
Amiga. Mas, nossa, me fodi muito, 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 muito. Se eu tivesse sido mais bocudo, eu teria dado no meio da cara do monte de gente que falou merda de mim.
Ó, eu tinha uns 12 anos quando a Britney Spears lançou o primeiro álbum.
Um clássico.
Minha mãe foi e comprou pra mim de presente de Natal. Minha senhora.
A mãe também arrasou.
Então,
a mãe arrasou.
Não... Arrasou, não, acho que até aí tudo bem.
Ela comprou o álbum da Britney Spears e ficou brava por eu ser LGBT. Ah. Como ela queria que eu virasse hétero pai de família? Era melhor ela ter me dado um peru de borra. Que horror. Amiga, do que ter dado um CD de diva pop. É Britney Spears, né? É complicado. Mas eu acho que quando a gente colocava os posters da diva, algumas mães achavam que, ai, olha como ele acha ela gostosa.
É isso, gosto bonitona, louca.
Você teve essa coisa de gostar de alguma diva pop?
Amiga, pra mim, a diva pop, como não tinha DVD, essas coisas, era a Xuxa.
Entendi.
Ah, e a Xuxa, você chegou a pegar, então? A Xuxa, assim, tipo, como,
sim,
como uma
sim,
diva.
Sim, planeta Xuxa. Sim.
Ah, a Xuxa realmente, né? Mas ela é tudo que a gente... Close,
eu acho que
looks.
É exato, look, aquelas coisas de a nave, não
música.
Tem como, gente. Era
mas
muito.
Na parte da música eu já fui mais camuflada, porque meu pai gostava dessas músicas.
Então,
da Xuxa?
Meu pai comprava disco da Madonna, disco da Cyndi Lauper.
Ah.
Então a gente sempre foi muito da música. Então a música, pra. Você foi, não foi um problema,
de certo modo.
Ela era
não
muito forró. Um problema.
Eu ia, tipo, nas divas do rock, porque aí não era uma diva pop. Era rock, então é mais tranquilo. Ai, não é tão gay assim, entendeu? Então eu gostava muito de banda de rock. Até, né, um tempo que não deu mais pra disfarçar que eu gostava muito da Madonna, entendeu? Mas aí eu também não tinha… Meus pais não me reprimiam por causa da música que eu ouvia.
Pra gente era muito forró lá.
O forró. Mas tem as divas do forró
tem
também,
né? Tem a Solange.
Né? E aí?
Aí eu era tudo com a Solange, eu gostava.
Tudo com a Solange.
Porque na época era Aviões Forró junto com o Xande, né? Sim. Mas na época ela era Queen, querida. Assim, não que ela não seja hoje em dia, mas… Toda hora que você ligava o rádio, tinha a Solange cantando, eu amava.
E aí, não tinha problema ouvir?
Não, não tinha, porque, tipo assim, o rolê é quando é só você que ouve, é diferente demais.
É...
Tipo, ninguém tá ouvindo, só você, tem alguma coisa errada.
Só a Britney Spears.
Agora, se você tá ouvindo… Por isso que também Xuxa, pra mim, não foi um problema. Porque Xuxa, toda criança gostava.
Então...
Só que eu vi ela de outra forma. Eu vi ela querendo ser ela.
Sim.
Eu não só gostava dela, eu queria ser ela,
Rodrigo,
entendeu?
Xuxa.
Rodrigo,
você tá uma coisa
Rodrigo
loira,
apresentador.
E hoje tem sua própria carreira, entendeu? Mas todo mundo queria ser a Xuxa. Sem falar das divas gospel também, né?
Ah, e as
você
divas
tinha alguma?
Várias. Cassiane, Fernanda Brum, Estela.
E elas são babadeiras, assim, né, amiga? Ela tem uns look também. Elas são...
E eu cantava na igreja, e com aquelas notas. Uma vez eu fui pro coral da igreja, aí separava no coral, né? Que era o grupo da
mocidade. Você cantava na igreja, amiga?
Cantava. Cantava, parecia aquela... Ana Paula fala dar um gato miando dentro da igreja. E os irmãos assim, atrás.
Ai, Bi, mas você tava dando lá,
eu
cara.
Tava fazendo, eu tava fazendo, na minha cabeça
foi,
eu era Whitney Houston.
Você emprestou o seu talento pra Deus.
É, na minha cabeça, né? Eu era Whitney Houston, Celine Dion. Na minha cabeça, eu tava arrasando. Fechava-se os olhos. E aí, eu lembro desse que teve esse coral, que separaram, tipo, era de menino e de menina. Na Assembleia, na Assembleia de Deus.
Você ficava no meio.
Não, eu ficava nos meninos, só que eu cantava tão fino lá dentro dos meninos. Que aí a mulher falava assim, meu irmão, vigia, tá desafinando. E eu só tenho essa voz, eu não consigo...
Irmão, vigia é
vigia.
Ótimo.
Vigia, varão.
Mas a sua preferida era qual das divas?
Cassiane.
Ai, a Cassiane. O Gogó, né? A Cassiane
Gogó tem
isso,
o Gogó.
Né?
É, mas, nossa, minha mãe...
É, da.
É, aí tinha aquelas mais de senhora, que era Chile Cavalhais.
Conheço.
A Chile Cavalhais.
A gente tem um vídeo com a Rizzi, que a Rizzi... Tá, contou um pouco de cada uma, como ela é considerada. Tipo, essa seria a Madonna. É.
Tem as divas. Tem as divas do gospel. Inclusive, das bichas da igreja, tem as divas do gospel. Aí teve a época da... Da Jamile.
A Jamile.
A Jamile era quem?
A Jamile é babadeira.
A gente que não era evangélico, sabia muito pelo Raul Gil. Porque o Raul Gil sempre trouxe muito esses cantores gospel.
E tinha
tal,
a Jamile assim. No Raul Gil.
Ela ia, não ia?
Ela
Jamile
ia
bastante.
De boina.
De boina, é. Uma marca,
que uma marca dela.
Marca
registrada.
Ela
mas eu gostava dentro do gospel. Onde você estiver, você é gay, não tem. Você vai achar alguma coisa que te que você se...
Na própria igreja, né? Eu lembro que, por exemplo, era uma gay enrustida lá, uma criança e tal. Mas você via ali um cara adulto que era gay, trabalhava na igreja.
É.
E você ficava, pô, não sabe que ele é gay, entendeu?
Eu cresci na igreja católica. E aí, quando vai ter a Paixão de Cristo, tem a encenação.
Ah, eu amo.
Né? E assim, metade do elenco você vê que era umas bichas fazendo, sabe? E aí tinha.
As anjas.
Tinha uma bicha fazendo o diabo, né?
Meu Deus.
Nossa.
E aí ela fazia um diabo todo performático. E eu lembro que a gente comentava
era
que
ele. Da
nossa, ele fazia umas coisas assim com a mão. Era um rosto todo maquiado.
Nossa,
assim.
Ele devia ser. Era o momento dele, entendeu?
Aí você vê que a bicha ajuda também a contar histórias bíblicas.
Ela tá. A bicha tá no meio.
É, e como demônio, né?
Mas assim. Porque não deram o papel de Jesus pra ela.
Porque
imagina,
ela
Jesus batendo o cabelo.
Eu com esse cabelão, amiga. Chega
olha,
lá, trá!
Eu vou curar sua doença agora. Prá!
É.
O Mano Paulista, acho que como toda criança viada, camiseta era cabelo. Mas eu amava enrolar um lençol que eu tinha com estampas de conchas, pérolas e coisas do mar.
Olha,
e acreditava que era uma sereia. Saía arrastando pela casa. Splash, uma sereia em minha vida, maior inspiração.
Morta.
É, eu acho que botar uma toalha na cabeça, botar uma camisa… E ficar assim,
fazer aquele enrolado.
Isso é clássico, não tem como. Já fizeram, óbvio,
como.
Né?
Já, amiga, eu passava batom das minhas irmãs escondidas.
Aquela toalha, além da camisa, aquela toalha que você põe assim, enrola, enrola e joga pra trás?
É,
essa é chiquinha.
Eu adoro. Assim, eu acho muito fina essa.
Eu acho chiquérrimo, porque
acho
você fica toda
fina.
Assim, imponente, né?
E é um negócio alto, assim, fica alto.
Toda baronesa.
Olha esse aqui, Divos do Céu, lembrei de um ato apotético. Esse aqui é do Yuri, tá? Um ato apotético que aconteceu na infância. Eu era muito fã de Calcinha Preta. E tem uma música chamada Baby Doll.
Amo.
Um certo dia, eu estava sozinho em casa e resolvi pegar as lingeries da minha mãe e performar. Me senti uma criança viada… Muito realizada. Aí ela não foi flagrada.
Não foi flagrada.
Amiga, é um ato de coragem. Gente, porque quando a mãe chega…
Pelo amor de Deus, as calcinhas tudo reviradas. O que ela vai pensar?
Mas o bom é quando você mora com casa, com na minha casa. Até minha mãe abriu o portão, descer as escadas.
Muito barulho. Dava, dava
tempo. Aquelas barulhinhas. Você ficava de olho, assim, né? De ouvido.
De olho. Aliás. Você ficava de olho, né?
De ouvido.
Ela tá sabendo
ouvia
bem.
Um barulho de trinco, já ia tirar o batom e tudo, assim. Já vesti vários looks e sounds também da minha mãe.
Não, não calcinha da mãe eu nunca vesti, não. Porque a minha mãe, né, evangélica, não tinha lingerie.
Mas as lingeries eram as lingeries mais básicas.
Eram as lingeries mais de senhora. A senhora do espírito.
Mas hoje em dia, a gente tá desconstruindo até das lingeries, né? As gays estão usando muitas lingeries.
Nossa, gente, gay de calcinha é o básico, amiga.
Gay, quando ela não dá de calcinha, já, pra mim, ela já é padrão. Só
é, amiga, a gente chegou nesse
está
nível,
de calcinha,
né?
Hoje,
estou de calcinha. Só importante. Vê que eu detesto usar calcinha.
É, porque o fiozinho…
Não, o fio e a massa, tudo deixa as coisas soltas. É melhor tudo
eu
de
acho
bom.
Que é sobre isso também, né?
Nossa, você fica toda… Estéreo.
Vou contar uma história. Uma vez minha mãe tinha saído pra trabalhar e eu coloquei um salto alto e fingi que estava participando de um concurso de Miss. KKKK. Eis que minha vizinha chegou na porta e ficou chocada. Tudo ao som de Toxic da Britney. O Michael que mandou essa. Ai, mas vizinha.
É, mas as vizinhas fofoca.
Tem vizinha fofoqueira,
né?
Isso que eu ia falar. Tem vizinha fofoca.
E aí a vizinha já joga com um tom de.
De maldade.
Ai, maldade. Eu vi seu filho de
seu
salto.
Filho, se eu fosse você, ficava de olho no seu
isso.
filho.
É bem assim mesmo.
E a sua mãe te defendia do vizinho?
Então, eu não sei se minha… Eu acho que nunca chegou nos meus ouvidos que as minhas vizinhas falavam de mim essas coisas,
você não tacava
sabe?
Coisa nos seus vizinhos?
Não, tacava brinquedo, mas era uma criança arteira, uma criança viada.
Era
uma criança arteira, diferente. Sim. Eu tacava meus brinquedos no telhado da vizinha.
Meu Deus.
Aí você olhava o telhado dela, assim, da janela da casa da minha mãe, era cheio de brinquedo.
Rica, né?
Então, brinquedo aí. Gente, como é que ia buscar os brinquedos das telhas?
Amiga, era uma coisa de arteira mesmo, sabe? Eu tacava…
Eu
adorava tacar pedra no telhado de vizinha. E ouvia o barulho, pô, amava. Olha e saía correndo, eu amava essas coisas.
O que a gente fazia muito quando era criança, é quando eu voltava da escola, tocar, acompanhar e correr.
Ah,
um clássico. Eu adorava também.
Ah, nossa, a gente colocava bombinha na caixa do correio.
Olha!
Meu Deus do céu, não. Já é crime
amiga,
mesmo.
Não, terrorista.
Uma bombinha.
Já é terrorista. Não.
Eu colocava bombinha na boca do beiço da boneca também, assim.
Como é isso, gente?
Porque a boneca não fica assim, por causa da chupeta.
Mas você botava essa bomba aí pra quê?
Aí você encaixa… Ah, só pra entendeu?
A criança vai na boneca botando no pá, explodia
a
boneca.
A gente deixava a boneca lá, obviamente, a gente deixava. É tipo botar a bombinha embaixo do balde pra ver o balde pulando, entendeu?
Tá.
Coisa de criança. É que na...
Bomba rasga lata. Sabe uma coisa, você falou de salto, eu lembrei de uma coisa. Mas isso foi depois de… Não, assim, era jovem, assim, sei lá, uns 17 anos. Uma amiga minha chamada Roberta, ela lembra dessa história até hoje. Ela saiu, viajou, ao erro dela, deixou a chave na mão da bicha, da casa dela. Ah, não deu outra. Desfile na casa da Roberta.
Ah, mentira, vocês se reuniam
pegamos
lá.
Pegamos as roupas da Roberta, o salto alto. E fizemos um desfile, todo um look. Era tipo umas 7 bichas, assim, tudo usando meu as roupas dela. Deus. E o salto, quando ela chegou… E os pés da bicha, 45, né? Quando ela chegou, o salto tudo esfolado. Tudo arregaçado, saltado.
Sim, porque por causa do tamanho do pé.
Do pé. E o salto quebrado. Ela falou, gente, pelo amor de Deus, acabaram com a minha vida. O meu sapato tudo quebrado, as roupas tudo rasgadas, tudo.
Poxa, mas
e aí tinha uma cachorra. Olha, as bichas são tão capeta que tinha uma cachorra e ela ficava latindo, querendo puxar o lençol, que era o vestido. Aí trancava uma cachorra no banheiro pra poder desfilar.
Olha!
Luísa Mel!
Luísa Mel, olha, as bichas desfilenta.
Não agredi você, não. Só não. Pra ela não puxar as roupas.
Sim, sim. Quem nunca,
ela
né,
tava defendendo a casa da dona. E a gente vai desfilar com o sapato da sua mãe.
E sim. Desfilaram, né, Bi? Lembro que tentei jogar futebol com meu irmão mais velho e os amigos dele, crushes meus.
Olha,
e não deu muito boy.
Não deu muito certo. Após uma chuva, inventei de jogar. Corri e me preparei pra chutar. Pisei na bola e caí de cara na lama. Um dos dias de maiores vergonhas que já vivi. Ah, acontece, né, amigo?
Ah, é bobagem.
Assim,
pensei que ia chutar o chão, voltava pra casa sem dedo.
Ou de menos.
Dedo.
Acontece. Mas você tentou, eu acho, né?
Nossa, mas é engraçado que o negócio do futebol é uma coisa que, pra mim… Eu era zero afinidade com futebol, amiga. Zero,
total.
Zero, zero, zero. E eu senti uma cobrança até assim por parte do meu pai. Meu pai gostava muito. Eu era o único menino, mas eu não conseguia gostar. Porque
do futebol.
Parece que. Eu gostava de ir no estádio de futebol com ele.
Então, você ainda
nossa, eu nunca fui até hoje
amiga,
na vida.
Eu ia muito com
eu
meu pai, não, pequenininho você assim.
Ia, né?
Ai, meu pai comprava doce, amendoim, eu comia. Gostava do fervo.
Era experiência e tal, né?
Mas, nossa, o futebol pra mim é uma coisa que não vai. Ó, esse comentário aqui eu achei maravilhoso. Anne, É, eu também era muito fã da Carla Pérez. Um clássico, ser fã da Carla Pérez.
Carla Pérez, sim.
Um dia, numa festinha, minhas primas inventaram que eu dançaria o tchan. E cada uma ia ser um integrante. E eu gritei, quero ser a Carla Pérez. Elas começaram a rir e dizer que não podia, porque eu era menino. Mas a minha mãe viu e deu um fecho nelas.
Oh,
é, querida, eu amei, ó.
Mãe, viu?
Barbarizou, barbarizou. Chique. Vai e ser ela... Carla Pérez, sim.
E vai rebolar na boquinha da garrafa, sim.
É. Bora, deixa eles a Carla. Ah, é muito isso, né? É igual o Power Ranger. Quero ser a Rosa.
Não eu podia ser a Rosa, podia. Amiga.
Meu irmão ficava, porque meu irmão era o vermelho. Aí eu queria. Aí a minha irmã já era grande, ela falava. Eu falava, eu quero ser a Rosa. A minha irmã, não, eu que sou, que eu sou mulher.
Ai, que ódio. Kenga. E a Rosa era mais legal porque ela tinha uma saia no
Exato,
uniforme, né?
E era belíssima.
E teu peito.
Não, mas aí eu brincava com os meus amiguinhos e eu era a Rosa, entendeu?
Aí.
Eu falava, não, você é a Rosa.
Olha a cara dele de Power Ranger Rosa.
Não, eu era a Rosa.
Olha a cara dele de Power Ranger Rosa.
Como não tinha meninas, a gente brincava só entre meninos. Aí, tipo, ah, tudo bem.
Ah, tudo bem.
O capacete dela é o mais bafo.
É, não tinha concorrência.
Aquele capacete, entendeu? Que faz um desenho, assim, ó, mais bafo é o dela.
Sempre as coisas de menina, na minha visão, são as melhores.
Mas
entendeu?
Até hoje a gente vai nas lojas de brinquedo, amiga. Os brinquedos de menina é muito mais legal.
É muito. Gente, eu acho o universo feminino, pra mim, sempre foi muito mais atraente, né? Tipo assim…
Mais colorido.
Mais colorido. Mais divertido.
Tirando os brinquedo de cozinha, essas coisas de cozinha que eu acho machista.
Ai, mas eu amava cozinhar.
Eu
também.
Eu
sei! Mas as bonecas é bafo, amiga. Aquela Polly, acho um bafo a Polly.
Sim, sim,
que
eu gosto.
Troca roupinha.
O que eu gostava muito na época. É, de toda essa questão de boneca, além de cozinha, essa coisa toda, e das roupas, tinha uns brinquedos que vinha maquiagem.
Sim.
Ai, era amiga. Luxo. E aí, a minha irmã ganhava, eu ia lá, ó, e surrupiava.
E ela não ligava? Sua irmã não implicava?
Não, ela não implicava, contanto que eu fizesse maquiagem nela.
Ah, tinha que montar ela também?
Eu tinha que maquiar ela, e depois eu podia usar em mim também.
Senão ela te dedava pra sua mãe.
Exato. Eu lembro que uma vez, uma tia minha jogou um monte de coisa fora de maquiagem no lixo. E eu fui lá e catei, tinha um pó compacto ainda com um restinho. Eu levava pra escola, pra passar na escola.
Olha!
Chique, chique.
Ah, isso é um grande clássico também. Que aí já não é infância, mas uma adolescência. É você sair, pelo menos… Você já era mais desprendida pelo jeito. Mas a gente saía com um look… E aí, vestia uma outra roupa pra ir pro rolê.
A gente ia se montando no caminho.
Sim, eu fazia muito
passava
isso.
Passava um lápis no olho no trem.
Ah, é.
Na época, emo era assim, totalmente. Porque se eu saísse do jeito que eu queria, de casa…
Amiga, é um problema, né?
Um problema… Não sei nem se eu conseguiria sair. Porque eu saía toda rasgada, toda maquiada. E eu tinha um cabelo grande, assim, mais ou menos no ombro. Uns mulletzão.
Olha,
eu,
natural.
Eu era toda uma coisa. Só que aí… Botava pra trás, botava a meia que eu ia na mão, socava dentro. Aí depois eu tirava,
nossa,
era todo
amiga,
babado.
Eu fiz muito isso também.
Uma transformação. É, esse momento emo… Ó, o emo, quando começou um movimento emo, a gente já era um pouquinho mais velho. Então a gente não era, tipo, tão assim, ligado.
Vocês não foram, sério? Jurei que vocês eram super.
Bi, não, pior amiga. Que não, acredita?
Assim, eu fui muito fã de Peach. Acho que era o mais próximo… Eu gostava muito de Nightwish, primeiro.
Ali, né? Evanescence.
É um metal melódico.
Eu jurei que vocês se montavam de emo, eu juro por
não,
Deus.
Não, amiga. E aí, eu tinha uns amigos na escola, todo mundo era emo, tudo. Mas eu não… Eu tinha umas roupas mais hardcore, assim. Uh-huh. Que também era meio…
Acabou que, assim, o estilo emo meio que se misturou com o que as pessoas usavam,
eu tinha
né,
aqueles
assim.
All-Star com estrela, eu tive essas, o cinto com rebite. Eu tive essas coisas também.
Mas o olho preto, não. E eu achava, assim, na época eu falava mal. Ficava, ai, né, olha, esse povo tosco, emo. Mas por dentro, você queria, ai, nossa, todo mundo se montado. Queria estar montado desse jeito também.
E aí, eu era muito fã da Peach. E aí, tinha umas roupas assim, mas eu não caí de cabeça nisso. Queria ter caído mais. Me arrependo de não ter aproveitado mais.
Então, não aproveitamos.
Mas a gente se põe hoje.
É, tá ótimo.
Amiga.
Eu acho que, inclusive, o movimento emo, pelo menos pra mim, foi um momento que eu… Não era necessariamente ser emo, ser gay, mas tinha bastante. Então, foi um momento que eu consegui meio que criar ali uma comunidade. Porque, tipo, nessa época, sei lá, 15, 16 anos, já era, tipo, terminando a escola, saindo da escola. E aí, eu ia pra qual grupo de amizade? Não ia ter mais a escola.
Uhum.
Aí apareceu o emo. E aí eu migrei pro emo e a gente saía final de semana pra praça. E aí eram vários gays, aquela coisa toda. E aí foi formando esse grupo, que foi quase que um lugar seguro pra ser viado, vamos dizer assim,
entendi,
né? Porque era todo mundo viado ali, ninguém ia te julgar. Sim. E aí foi mais pra esse rolê. Eu achei que foi muito importante pra
muito
mim.
Eu não vivi isso, por exemplo, em nenhum rolê que eu tinha. Tipo, não tinha isso. Mas eu cheguei a encontrinhos de emos e realmente era muito diverso. Tinha de tudo lá.
Tinha de
meio.
Tudo.
E o povo lá.
Mas você foi mesmo sem gostar.
Eu fui por causa que uma amiga minha me chamou. Ela também não era emo, assim. Mas ela falava, ah, um rolê que a gente pode ficar de boa. Era em frente ao shopping aqui.
Ah,
tinha
eu
muito,
amo.
Em frente ao shopping.
Era, né? Você passava de ônibus, amiga, na frente do shopping. Parecia uma horda de zumbi, assim.
Eu estava lá, provavelmente. Eu estaria lá.
Amiga,
eu
amava.
Era bom, porque você ficava de boa. E normal, a gente era acostumado, pelo menos eu… Você ficava em rolês da comunidade ali,
você
mas
já
era
se conhecia
lugar fechado.
Nessa época? Não.
Não, a gente não, mas aí faltava pouco, né?
Faltava pouco, pra gente
faltava se conhecer.
Pouco, é. Faltava mas eram pouco. Lugares fechados, então você ficar de boa ali numa tarde, nem à noite, eu posso ficar aqui com as pessoas, tipo, conversar com os outros viados, entendeu?
E pra mim, o mais gostoso era que não tinha julgamento. Você podia ir do jeito que você
amiga,
quisesse.
E era umas roupas doidas, uns cabelos doidos, era umas doidinhas.
Era muito gostoso,
mesmo.
Muito gostoso. Porque era legal ser diferente. Era legal, era incrível. Quanto mais diferente você fosse, nossa, que incrível.
Sem falar que também já foi um advento ali, uma época que já tinha a internet… Bombando, já tinha bombando ou não?
MSN, o Orkut
estava. Eu acho que começou, o MSN e o Orkut estava bem forte.
Então você também podia ser outra pessoa online também.
Então isso era 2006, 2007, a gente se conheceu em 2009.
Podia ter um fake, você tinha um fake, né, de drag, não tinha, Eduardo?
Eu tinha um fake.
Olha aí, ó. Chegamos, olha aí o que aconteceu.
Eu tive um… Nossa, passou um filme na minha cabeça agora. Eu tinha uma… Eu tinha duas drags, amiga.
Lá vem.
Olha. O nome, eu quero ver o nome.
Agora os nomes da drag.
Uma era Ruby.
Chique, claro.
E a outra era Scarlett.
A Ruby já é uma drag mais senhora.
A Ruby, eu lembro que eu pegava ela assim, eu mexia muito no Photoshop. Aí eu acho que eu peguei uma foto de uma bicha, uma drag, sei lá, e aí eu fiz o cabelo dela vermelho. Eu fiz ela meio assim, com uma roupa parecendo da Bela, da Bela e a Fera, sabe? Uhum. Um look amarelo assim.
Mas esse qual era o intuito? Tipo…
Porque eu queria poder falar as coisas que eu queria falar, sabe?
Tipo um fake bicho, mesmo.
Não era pra prejudicar a vida de ninguém, nem enganar ninguém.
Sim.
Era só pra poder falar as coisas,
sabe?
Era
que você queria estar montada na época. Talvez, hoje em dia, você já seria uma drag, entendeu?
Talvez, se eu tivesse seguido esse caminho aí…
Às vezes.
Seria uma Scarlett ou uma Ruby. Ou, sei lá, Ruby Scarlett.
Se bem que tem vezes que a gente tá mais montada que certas drags, né? Não é só soltando shade. Não é só soltando shade.
Hoje a gente já tá num momento onde você… Se lá no emo você podia se vestir do jeito que você quisesse, naquele grupinho… Hoje eu acho que tá mais aberto você se vestir do jeito que você quiser em qualquer lugar.
Total.
Obviamente, assim, numa bolha, talvez, nossa, que a gente viva. Talvez, porque tem muita gay ainda
que
passa
não
por
pode,
situação
que
difícil.
Não
interior e tal, né. Mas eu acho que tá mais aberto. Tem muito… Se você vê um João Guilherme aí, que é um menino hétero. Vestindo umas roupas já.
Quem que é o João Guilherme?
O filho do Leonardo.
Sim.
Do cropped.
Sim,
a polêmica
sim,
do cropped. Amiga, não sabia quem era o João Guilherme.
Não, sim.
Por um momento, quem é o João Guilherme, gente?
Eu preciso associar muito uma coisa com a outra. Assim, a imagem com o nome. Eu sou péssimo de nome.
Sim.
Mas eu sei que ele… Eu tenho entrevista com a blogueirinha recentemente.
Deu.
Então, aí já… Sei lá, sabe… É mais permitido,
eu acho que hoje, eu acho que… Não vou dizer que é mais fácil, né? Porque eu não vivo esse período quando era… Estando na adolescência, né? Eu vivo agora uma fase adulta nesse momento.
Uhum.
Mas assim, hoje a gente tem mais exemplos, talvez. Antes, talvez há 20 anos atrás, alguma coisa assim. Era tipo, mas o que é isso? O que tá acontecendo, sabe? Tipo, o que é isso? Me tá louco? Hoje em dia, tipo assim, mãe, fulana ali, ciclana ali, sabe? Faz. Talvez isso ajude esses exemplos.
Com certeza,
Acho que é exatamente isso. Onde eu cresci, não tinha um gay ali no bairro.
Exato.
Não tinha. E eu lembro, assim, até adolescente, eu não tinha nenhuma referência. Aí eu comecei a vir pra São Paulo, pra Santo André, que é a cidade do Eduardo, que é do lado. Uhum. Lá tinha mais algumas coisas,
que lá
barzinho.
Em Santo André que tinha os encontros de emos na frente do shopping.
Mas em Mauá não tinha, entendeu? Então você pensa, você não tinha referência mesmo. No máximo, você via um da TV, um coro na TV.
E aqui em São Paulo, GVT, emo a rodo, né?
Amiga, você não tem noção. Mas isso que era uma cidade do lado de São Paulo, essa que a gente tá falando. Daqui do lado. Lotado de emo. Santo André era um antro de emo.
É que Santo André é uma cidade também meio do rock. Então calhou o útil ao agradável
e
ali,
E tinha
né?
as comunidades do Orkut dos emos de Santo André.
Ai, é muito legal. Fico
e aí
vendo
eles
vídeo
colocavam
até
os encontros. Ai, domingo agora, 3 horas da tarde, vai ter o encontro.
Eu amava, gente. Eu amava você comprava aquele vinhozinho barato, nada, virou um rolê.
Não, os emos tomava Fanta, sabe?
E sentadinho no chão, assim.
Chupava Deep Link, sabe Deep Link? Aquele pirulito com a suquinha?
Ah, sim.
Os emos de Santo André né? Ai, o Deep Link.
Era isso.
É, elas adoravam o Deep Link.
O Fotolog.
Tomar Mup de maçã.
Mup é tudo.
Mup, nossa. Ai, porque aí começa a misturar também o rolê do anime, que eles iam nas feiras de anime.
Isso aí é uma coisa que eu vivi bastante.
Então, eu vivi também, eu ia pro
Mas eu sonhava em estar ali no meio. Via de longe, mas não estava ali, tipo, montada.
Eu era muito assim, anarquista, rainha do tanque. Sim. Porque eu ia pra esses rolê tudo. Amiga,
tudo
eu dava um jeito, eu ia pra esses rolê tudo, assim.
Ai, que
aí a minha mãe, quando ela descobria, eu dava todo um desculpa, um chororô, mas eu ia. Ai, eu não passei
mas ela não te privava, né? Por mais que ela te desse
não, questão. É porque eu acho também que eu fui muito independente muito cedo, que eu comecei a trabalhar muito cedo pra ajudar em casa e comprar minhas coisas. Então, tipo assim, se eu queria ir pra um lugar, eu não ia pedir dinheiro à mãe. Mãe, me dá o dinheiro da passagem, do ônibus.
Entendi.
Eu trabalhava e ia, entendeu?
E aí não tem mais o que falar, né? Você pagou suas coisas.
Exato. Aí ela ficou com Deus.
Ai, amiga.
Ah, e aí? Vamos pro teste agora já?
Vamos pro teste. Aqui tá. No Diva da Diva, amiga, a gente tem um teste. A gente, né, faz a linha meio psicanalista e cada convidado passa por um teste.
Ai,
o seu teste, assim, não tem nada, nada a ver
teste
com nada.
Pra descobrir se tinha. Será que vai sair na ordem?
Eu não sei se vai sair na.
Então, melhor não falar.
É melhor,
né?
Não falar.
Tá bom, tá. A gente tem vários tipos de teste, tipo, coisas com encosto.
Vamos ver.
Pra saber se você tem encosto ou não.
Ai,
e tal.
Eu fui na
Mas o seu aqui, assistir. Eu não sei se é uma indireta, tá? O que escolheram pra você.
Não foi, ó, juro que não foi a gente, tá, amiga? É. Ó, o teste aqui, você é som, sou, se faz.
Eu acho que eu me faço.
Mas a gente vai descobrir.
Ah, tá.
Tem um
através
teste pra
teste.
Isso, do BuzzFeed, que a gente vai descobrir.
Vamos ver.
Se você é sonsa ou se faz.
O que que, defina pra mim o que é uma pessoa sonsa.
Eu também fiquei…
Eu acho que a pessoa sonsa é a pessoa que se faz, na verdade.
Ué.
Não é?
Me perdi
não.
Um pouco aqui
que
no
pessoal. Que se faz muito, amiga. A pessoa que se faz muito de sonsa,
tipo, que dá unhada, esconde a unha.
Eu
não
acho.
Que é isso.
É, não é.
Sonsa é a pessoa que, tipo, ai, não sabe de nada, não entendo nada. Ai,
ou
não
finge.
Sei. Só que aí tem gente que finge que não está sabendo de nada, mas no fundo ela sabe. Acho que é isso.
Você se acha esperta, amiga?
Acho.
Você pega as coisas no ar,
muito
assim.
Muito fácil.
Então você não é sonsa.
Então você não é sonsa?
É, talvez em algumas situações eu me faça. Vamos ver, né?
Vamos ver.
Vamos descobrir.
Comece contando qual o seu signo.
Capricórnio.
Então tá, vamos lá. Capricórnio. Tá. Eu vou. A produção vai anotando da Samira e a gente vai fazer junto também.
Pra gente descobrir se a gente é sonsa.
Você sabe o ascendente?
Sei.
Qual que é?
Libra.
Libra.
O nosso é escorpião,
né? Nossa, os dois é junto também, né? Escorpião. Com qual dessas características você se identifica mais, amiga? Astúcia, manha, sagacidade, esperteza, perspicácia ou bondade?
O que é perspicácia?
É que
você também não sabe responder, né?
É quando você, tipo, age rápido, né? Tipo, você é perspicaz.
É, você é perspicaz.
Eu acho que… Eu
tipo,
acho que
você dá uma resposta rápida.
Eu acho que perspicaz.
Eu acho que você é perspicaz, eu acho.
Eu também sou, acho que eu sou perspicaz, filho.
Acho que você sagacidade, eu acho que tá indo pra um lado um pouco assim da maldade,
da maldade,
né?
É.
Eu acho que não, acho que perspicaz.
O que você acha que eu sou?
Gay. Nossa, eu que tenho que falar por você?
Ah, eu sou manhoso, né?
É, você é bem dramático.
Ai, que manha.
É. Ai, sou manhoso.
Ai, olha que pergunta. Qual desses nomes você daria pra sua filha? Heloísa, Maria, Camila, Letícia, Olívia ou Valentina?
Maria.
Maria.
Maria, Maria.
Maria é o dom.
E você?
Ah, eu não achei nenhum nome bafo, vou ser sincero.
É, dos eu não colocaria nenhum, mas é Maria, acho Maria bonita.
Eu vou dar Valentina pra mim.
Valentina, ai, que cafona. É, eu vou de Olívia, por causa da Olívia Rodrigo, né, que é da minha época.
Ah, é super da sua época.
E
nome,
João.
É, só se for. E filho? Inácio, Henrique, Gabriel, Miguel, Tomás ou João Pedro?
Tomás.
Tomás, eu vou de Henrique.
Ah, eu gosto de Henrique também, acho muito bonito esse nome.
Tomás, parece filho de branco classe média, né?
Não, todos aqui, né, amiga? Não tem, né, um…
Amiga, agora eu vou te mostrar imagens, ó. Qual desses personagens mais se parece com sua personalidade? Tem a Magda, do Sai de Baixo. A Tati, daquelas séries de comédia da Globo. O Crow, o Will Smith, que é o Will do…
O que é o maluco no pedaço.
É. Solineuza ou o burro do Shrek?
Qual que é aquela outra da direita lá em cima? Aquela ali é?
A Magda você não conhece.
Conheço.
Conhece?
Mulher, eu tenho quase 30 anos, tenho 29 anos.
Bi, não sei.
A
né?
Tati, ela fazia uma adolescente,
é,
não
é? Ela tinha, era um personagem que a Heloísa Périssé fazia. No...
Não é aquela que era o. É, sob nova direção, não, era? Não, que,
acho que
não.
Que
era
não.
Ela, outra? Não,
era
acho
outra.
Que não.
Essa que ela fazia uma adolescente.
Não, não lembro. Meu... Nossa, dessas aí.
Eu sou a Solineuza, com certeza.
Nossa. Acho que… Não sei, o Clou não, pelo amor de Deus.
Não.
Eu vou ser o burro do Shrek.
Eu tava pensando nele também, mas só que eu não lembro muito do Shrek.
Ah, o burro, ele é debochado, né?
Ah, eu acho que talvez a Magda.
Então vai de Magda. Escolha um número.
Nossa.
5, 10, 24, 171, 666, 999.
666.
Eu vou de 666 também.
Eu também vou nesse, gente. Como você reage quando alguém te conta uma fofoca de um conhecido? Faço de conta que não conheço a pessoa envolvida. Pergunto por mais detalhes. Guardo a história. Saio fofocando. Pergunto para meu conhecido se é verdade. Normalmente, ninguém me conta fofocas.
Eu pergunto se é verdade.
Você pergunta se é verdade.
Você pergunta pra outra pessoa se é verdade? Na caruda?
Te pergunto.
E dando o nome de quem te fofocou?
Olha, não dá pra contar nada pra Samira então, hein, gente? Pergunta pra mais detalhes.
Eu não sou muito… É tipo assim, depende. Quando é uma fofoca que é… Se é uma fofoca, por exemplo, você viu fulano, não sei o que, beijou, não sei o que, que é meio que não vai prejudicar a pessoa, aí ok. Agora, quando é uma coisa que é pura maldade, eu não deixo a pessoa terminar.
Entendi.
Ah, você já interrompe.
Não, eu falo assim, amiga, eu acho que eu não sou a pessoa melhor pra você pra ouvir, não.
Ai, arrasou, amiga.
Não edifica, você não edifica.
Quando é uma coisa que eu acho que vai prejudicar a pessoa. Agora, quando é uma fofoca, tipo, sei lá, você viu o menino do Edu, vomitou o banheiro, ficou morta de beba. Aí eu acho que é uma coisa…
Tá, entendi.
É, né? um mico.
Sim, sim. Tá, eu faço de conta que eu não conheço a pessoa envolvida.
Não, eu pergunto mais detalhes.
Não, faço de conta que eu não conheço, mas vou ouvindo, entendeu?
Entendi.
Ai, não sei quem é. E fico ouvindo, entendeu?
Por fim, qual vilão melhor te representa? Tem aqui a Nazaré Tedesco, Carminha, o Félix, o Coringa, a Cersei ou o Eric. Eu vou no Félix.
Eu tava pensando aí no Félix também, acho que é a Nazaré. Mas eu acho que… acho que é a Nazaré, sabia?
Nazaré, você? Eu acho que é os seus cabelos loiros.
Eu acho que eu vou na Nazaré. Na Nazaré, porque eu acho que ela é uma vilã. Que ela não é, ela não tá tentando ser mal, matar, esculhambar, ela tá tentando correr atrás da coisa que ela gosta.
Ela roubou uma criança e matou várias pessoas.
É, super.
Tesouradas, eletricutadas.
Taca da escada.
Tudo isso bom.
Mas foi por amor, entendeu?
Foi por amor.
É, eu acho que também
foi
é válido.
Foi pela maldade, ela queria uma
não, coisa. E assim, gente, é um resultado tão sem noção. Ó, eu tirei aqui, você realmente é sonso. Não tem como te defender, você tem cara e jeito de sonso. É isso, sabe?
Eu também tirei, sou sonso. Eu também sou sonso.
Mas a Samira deu o quê?
E a Samira?
Ah, olha, o seu deu que você só se faz de sonsa, amiga.
É, eu acho que é isso mesmo.
Arrasou! Você vê que o bullying foi com a gente, né?
A gente pensou duas tontas.
Duas idiotas mesmo.
Ai, me faz de sonsa.
Ai, gente. Quanto mais fala que eles são malvados, são ácidos, mais tontas são.
É tudo personagem, gente.
A gente é um amor de pessoa.
É tudo personagem, tá? Vamos ouvir o áudio dos seguidores? A Samira, aqui no Diva da Diva, as pessoas pedem ajuda e a gente critica.
Vai, tudo de bom, vamos.
Tá? Ou a gente também ajuda. Inclusive, se você quiser mandar mensagem pra gente, o telefone é 11 98537 9539. Pode mandar mensagem pra gente, pode mandar áudio, pedido de ajuda. Que se você não aparecer aqui no videocast, você vai aparecer de quinta-feira no episódio gravado também, tá? Vamos lá?
Vamos.
Oi, meninos, tudo bem? Queria dizer primeiramente que eu amo vocês. Que vocês têm salvo literalmente todos os meus dias tristes que têm sido aqui na França. Sobre gente que acha, gente, principalmente como brasileiro, que acha que morar fora... Morar na Europa, morar nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, é a melhor coisa que se pode fazer, que o Brasil não presta. A gente fica com essa síndrome de vira-lata, mas quando você vem para fora, todos os outros países também têm seus problemas. E aí você vê, é um povo quadrado também, muito mais quadrado, na verdade, muito mais xenofóbico, e é umas burocracias arcaicas, e cara, pra você resolver um problema demora assim semanas, é tudo feito por carta.
Saudade
tudo
de
você
pouco
tem
a
que
tempo.
Ir lá fisicamente no lugar resolver. Fora que é uma vida solitária, porque a pessoa, a galera daquele país vai ser seu amigo, muito difícil, que nem aqui na França não tem amigos franceses, é só a galera internacional. E aí você acaba, né, como você não tem amigos, você tem que ser amigo de gente chata também. E você não tem a comida do teu país. Porra, comida do Brasil é a comida melhor que tem, mais farta. Comer carne de verdade.
Olha aí, ó, aqui um
também
do lado.
Tem moto
dando grau, sabe?
Olha aí, a moto dando grau tem lá também.
Vamos valorizar o Brasil, gente, porque, ó, não tem igual. A gente é muito carismático, a gente é top. Gente, beijo, meninos.
Beijo.
Então volta pro Brasil. Vem ser triste aqui no Brasil, né?
É, amiga?
Não é.
Nossa, que
tá reclamando,
peso.
Tá reclamando que aí é ruim, que a França é ruim. Volta pro Brasil, amiga.
É, eu não moraria fora do Brasil. Eu passaria até, mas morar fora,
amiga,
do Brasil…
Amiga, eu também não consigo pensar nessa possibilidade.
A gente também. A gente já foi, ai, realmente…
É legal.
Você sai com o celular sem se preocupar.
Quando eu fui pela primeira vez pra fora, tipo assim… É, antes de eu ir, na verdade, eu pensei que tipo… Nossa, mas com certeza, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver condições é morar fora do Brasil. Eu fui, eu falei, nossa, não vejo a hora de ir pra casa comer, sabe?
É, amiga,
aquela farofada no bar.
Acho legal, você tem uma liberdade de algumas de coisas que aqui não tem e tal. Mas é, acho que é só pra passear mesmo.
É, pra mim, sim.
Eu não...
E eu acho que pra envelhecer ainda mais, quero ainda voltar lá pro Ceará.
Ah, você quer envelhecer lá, Vi?
Quero. Meio maricona, sério? Chamar os novinhos, da iPhone.
Olha, da iPhone, que louca!
Gente, eu sempre falo isso nos lugares. Gente, eu não vejo a hora de ser aquelas mariconas bem cinquentona, tipo, de mocassim nos pés.
Sei, amiga,
sabe,
sei.
Sabe, os novinhos assim, tipo, pagar faculdade, pros novinhos, pagar umas coisas, dar telefone.
Assim.
Dá dinheiro pra dar uma camisa pra ele, vai.
Aí a gente vai lá pedir também, tá?
Eu acho que eu acho chiqueiro.
Dá uma camisa, dá uma coisa,
dá um biscoito,
uma coisa.
É, amiga, eu também acho que igual
um cachorro
aqui…
Cachorro fino.
Não tem, é diferente. E todo mundo que a gente conhece que fica um tempo lá fora, nos outros países, fala que não é a mesma coisa. Principalmente pelo preconceito até mesmo. Total. A gente tem essa mentalidade de que, ai, lá fora as pessoas são diferentes.
É.
E nem precisa ver, tipo, os Estados Unidos aí, o presidente de lá era o Trump tempos atrás. Então dá pra você ver que…
Um lixão.
Não é sobre esses discursos, sabe?
Exato.
Lá drag sendo banida lá nos países, nos estados americanos. Então, assim, se você imagina que é isso, não é tão diferente assim em algumas questões. Então,
isso,
se é pra sofrer
digo,
lá, eu prefiro sofrer aqui, entendeu?
Volta pra cá, amiga. Vem de volta pra sua terra. Seu
eu
povo.
Acho chique. Eu, nossa, tá? Uma das coisas pra mim, eu gosto muito de festa. Hoje em dia eu não vou tanto assim, mas eu gosto muito de festejar.
E lá não é igual, amiga.
Não. Gente, não.
É a Blogs, que é muito baladeira, né?
Não, nem balada especificamente, festejar. Eu gosto de festejar. Eu gosto desse negócio de aniversário. Adoro aniversário.
Uh-huh.
Adoro festejar. E lá não é uma coisa assim tão meia boca, sabe? E a balada também. Não gostei, não. Pelo menos quando eu fui pra Los Angeles, achei bem capenga.
Chique, chique. Tá vendo? Nem tudo é o que se parece. Tem mais um áudio, né?
Então solta.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters. And what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Oi, eu queria mandar meu relato pro amigo Deixa de Ser Trouxa. Agora que tá fazendo várias propagandas da Barbie, né? Eu mandava assim pro meu ficante quase namorado, que já tinha conhecido toda a minha família, eu já tinha conhecido a família dele, já tinha assim, vários ingressos comprados para próximas saídas. É, eu mandei pra ele no Instagram que tinha lançado o combo da Barbie. E eu sou gorda, né? Aí ele me respondeu assim, ah, eu te levo pra comer. Aí e a gente ia sair no sábado. Aí eu falei assim, pode ser no sábado. Aí ele falou assim, ou a gente pode comer uma coisa mais saudável. Aí eu falei assim, pode ser também, eu não me importo, até prefiro comer comida. Aí ele falou assim, ah, então vou te mandar no WhatsApp. Aí ele mandou no WhatsApp que ele queria comer mais saudável porque ele tinha gastrite e porque ele queria me incentivar a comer mais saudável. E perguntou minha opinião sobre isso. Aí eu falei que pela gastrite não tinha problema nenhum. E pelo segundo ponto que ele falou, que eu não sabia o que pensar. Aí eu perguntei assim, você se incomoda de eu ser gordo? Aí ele me respondeu um super texto falando que tinha que ser sincero comigo e que ele não podia mais mentir e que sim, que ele se incomodava, que mas ele se preocupava muito com a minha saúde, que não era por aparência, que ele se preocupa com a minha saúde, que se a gente pensasse no futuro em ter filho, a gravidez ia ser de risco.
Meu
porque
Deus!
Eu sou gorda.
Nossa,
enfim,
já fez toda uma...
várias asneiras, eu vou mandar aqui o... parte da conversa pra vocês.
Ah, ela mandou um print.
Aí eu perguntei assim, acho que você não tá sendo sincero. Você realmente não se importa com a aparência? E aí ele me respondeu que, na verdade, ele se incomodava sim. Que ele tinha vergonha de mim e ele se sentia constrangido. Que a gente ficava desproporcional junto. Eu vou mandar o áudio dele falando também.
Ai, não quero nem ouvir.
Não, mas assim, amiga, você não tinha dúvida. Agora eu tenho a certeza.
Pelo amor de Deus.
É namorado ou hater?
É, amiga, você não precisa disso, né? Vai comer o combo da Barbie, vai ser feliz.
Pois a senhora me pegue esse combo, vá lá assistir sozinha com suas amigas. E foda-se, amiga. Eu acho que, às vezes, a gente sofre pelas coisas, mas às vezes é livramento, sabe?
Ah, eu sempre falo isso também.
Sim, total, concordo.
É, a gente fica mal, a gente fica chateado. Mas assim, é bom que agora você já sabe, bola pra frente.
Agora eu não entendo, tipo, é ficante? Se é ficante, então é pouco tempo.
Amiga, já pensou em filho? Que saúde!
Não, isso é aqui, desculpa.
Você já conheceu ela assim, aparentemente? Se é ficante?
Não.
Eu não
sei. Ele achou que ele ia começar a namorar e ia fazer uma bariátrica, uma dieta.
Então,
porra.
Se você não gosta, você nem começa,
exato,
né?
Exato, não entendi nada.
Fez ela perder tempo, fez ela ficar chateada.
Mas ainda dá tempo de ver a Barbie, isso que importa, entendeu? A Barbie você não perde.
E comprar o combo.
E o combo também, eu estou louco pelo combo, né, mãe? Será que comprar o combo?
Ai, gente, não, acho que nesse momento, quando a gente postou o episódio, já comprei.
Você vai ter que me comprar o combo,
sim,
entendeu?
Eu vou comprar o combo.
Eu gosto de que? Aquele coisa rosa.
Oi?
Ai, é colorante, né? Tudo.
Ah, a pipoca rosa. Aí tem queijo rosa.
Isso, aquele
amiga,
molho rosa.
Eu comi o lanche rosa, o queijo é a mesma coisa, o gosto.
Ah, só porque é só o que eles botam pra dar cor, entendeu? Não tem diferença.
Deve corroer o estômago esse
Não, é assim, a questão da gastrite realmente pode vir aí, entendeu?
Pode vir.
Eu tô com o meu estômago destruído aqui, porque eu enchi a cara. Então imagino que também essas coisas aí também não vai fazer
não dá
bem,
uma ajudada,
né? Mas foi só uma desculpa dele.
Eu também acho.
Foi só uma desculpa, amiga.
Foda-se esse macho escroto.
Isso.
Tá?
É com tá essa namorando, mensagem. Samira? Você tá namorando?
Vamos terminar.
É isso.
Para de expor
a convidada. Não sabia.
Não tô namorando, não. Não tô.
Tá feliz?
Eu tô feliz. Eu tô na terapia falando sobre isso. Tô bem feliz em relação a namorar. Só que também eu tô tirando... Eu sinto que eu estou preparado pra conhecer novas pessoas e talvez namorar. Uhum. Mas eu também não quero que isso, tipo assim, seja uma pressão. Poxa, 30 anos, nunca namorei. Uau. Tipo assim, sim, tô indo.
Se rolar, rolou.
Se não rolar também.
Vai que vai.
Ai, Bi. O que importa é você hoje... Causaria orgulho pra sua criança viada do passado?
Ah, mas com certeza, sem sombra de dúvidas.
É sobre isso.
Todos nós, orgulho. Gente. Eu também acho que
eu ficaria
muito.
Ah, eu não sei
Ai, que horror! Desemponderando, pô.
Não, ficaria feliz sim, gente.
Muito.
Não
eu tem. Acho que é uma das coisas que mais me faz feliz, não é nem necessariamente, também, claro, né? Poder viver quem eu sou. E essas coisas que a gente parece bobagem, de comprar boneca, a gente falando de criança
viada. É, amiga,
viada.
Mas é uma libertação,
isso é uma libertação.
Né?
E é tipo assim, quando você compra, você automaticamente parece que você tá entregando pra você o eu pequeno, a boneca.
Eu acho
também. Clássico.
É um sentimento assim, né? Não é nem necessariamente que, tipo assim, eu quero muito essa boneca. Tipo, eu vou comprar essa boneca porque... Ela vai preencher o lugar que ela merecia estar quando eu não tive.
Sim.
Sabe? E aí, pra mim, é muito legal isso. Mas também, pra mim, é muito ver que, tipo, eu cresci sem pai e hoje consegui ajudar minha família, que é uma coisa, pelo menos pra mim, talvez pra uma grande parte, talvez pra uma galera também nordestina, a gente vê muito aquele negócio de a gente precisa ajudar a família, começa a trabalhar muito cedo pra ajudar a família, porque não dá pra sustentar todo mundo. E hoje poder fazer isso é muito gratificante. Ajudar a família, se ajudar, se amar e
arrasou,
se presentear.
Amiga, eu também acho.
É maravilhoso.
Todo mundo de lace na sua casa.
É,
né?
Lógico.
Lace humana.
Lace, muitas roupas.
E no
roupas.
Fim, as bichas são as mais babadeiras que têm sucesso na vida.
É isso.
É,
né?
No fim, sobre isso, né? As gays sempre são as bem-sucedidas da família.
Isso é uma verdade. Pelo menos na minha.
As que a gente conhece aí, né? Não dá pra generalizar também, né?
É que elas são felizes, vão viajar. É porque acha que viajou, já é bem-sucedido, entendeu? Ela tá lá na Disney.
É que não vai gastar dinheiro com o filho. Vai gastar
isso, é uma economia.
É uma economia. Quer ter
meu
filhos?
Meu irmão tem 4, tá ótimo.
Ai, Bi.
Olha.
Aí você dá presente e já tá pago.
É, dou presente, dou uma coisa ali, dou um biscoito. Qualquer coisa, ajudo de vez em quando.
Tá
ótimo.
Deixa eu ver. Amiga, muito obrigado pela presença.
Obrigado
por
vocês, gente.
Foi demais. Amamos,
imagina, pega na mão, pega um clássico. Um clássico.
Unidas, as gays unidas, gente. A oração. As bruxas. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo episódio, gente.
As palavras de las bruxas.
Ai, a brava de nossa bruxa. E as passivas? Já viu as passivas assim?
Ai,
cuscu que? Junto? Tem umas bichas.
Isso foi no Madame Satã?
Não, Bi, tem uma.